Estão reunidas as condições regimentais para darmos início aos nossos trabalhos. Boa tarde e bem-vindos a todos. Antes de começarmos, queria cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Pires, que regressa à nossa comissão. Bem-vinda, Sra. Deputada. É um gosto reencontrá-la aqui. E entramos nas informações gerais. O Imamat Ismaili, como sabem, é a Fundação HK em Portugal, solicitou uma audiência à comissão. Já não é a primeira vez que o faz. Imagino que nenhum dos colegas tenha nada a opor a que reunamos o Imamat com o Imamat. O nosso amigo Nazim Ahmad, eu acho que ele queria fazer uma exposição. Não sei qual é que é o modelo ideal para uma exposição sobre as iniciativas do Imamat Ismaili em Portugal, tendo em conta as relações especiais que o Imamat mantém com o nosso país. É compreensível que eles manifestem o desejo de se poderem dirigir ao conjunto da Comissão e expor, enfim, a sua ação, sobretudo na área social. Vamos fazer fazemos uma audição, não sei, isto é uma audição mais curta, uma audição curta. Depois o Raul falará lá com as pessoas do Imamat para saber que meios audiovisuais é que eles precisam e a gente faz uma coisa curta. Alguém objeta a que procedamos assim? Eu acho que devemos corresponder a este pedido que nos é feito pelo Imamat. Não sei se alguém objeta. Todas as entidades externas que cá vêm e que têm este tratamento de privilégio têm que ser objeto da nossa aprovação, porque senão segue-se o regime habitual, que é mesas e coordenadores, como é evidente. Ninguém objeta. Muito bem. Com isto, chegamos ao ponto segundo, que tem a ver com o nosso grupo de trabalho sobre a alteração à Lei 66/2007, ou seja, a lei respeitante às competências, organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Sobre isto, tive a grata notícia de saber que o nosso colega e ilustre deputado António Malo de Abreu vai presidir a este importante grupo de trabalho. Os serviços já remeteram um quadro comparativo dos três projetos de leis. Os autores fazem a sua apresentação seguido de debate conjunto, mas isto aqui é a metodologia que será seguida no grupo de trabalho, não aqui, para não ficar trabalho. E, portanto, não sei se o Dr. Raul já dispõe de uma lista completa dos membros ou se ainda há gente que falta...
Até agora não foi comunicado.
Então vamos lá saber quem é que já comunicou. Melhor é perguntarmos. Partido Socialista.
Paulo Pisco e Natalia Oliveira.
PSD.
Ainda hoje comunicaremos
o
segundo momento.
Então só indicar o coordenador, não é?
Mas hoje
fica resolvido. Chega.
Não tem nada a dizer, uma vez que o nosso projeto não passou no plenário, que não teremos ninguém para indicar.
Mas podem indicar na mesma, se isto é um trabalho da Comissão, podem indicar na mesma. Até nem que seja para manifestar reservas em relação ao dito.
Então
ao dito
indico a mim próprio, Sr. Presidente.
Oh, Sr. Deputado!
Sou simultaneamente vice-presidente, coordenador e deputado, praticamente único, portanto, já agora.
Já desde a tomada de Lisboa que não se via semelhante espírito de sacrifício. Ora bem, PCP. Não está. Bloco. É a senhora deputada. Não está cá mais ninguém. A Civil Liberal, peço desculpa. Sr. Deputado.
Para mal dos pecados da minha agenda, tenho de ser eu, não é?
Para a remissão dos seus muitos pecados, Sr. Deputado. Ora bem. E com isto, e agora, Vossas Excelências, Sr. Deputado Malo de Abreu, homem experimentado e versado nestas temáticas e muitas outras, terá o privilégio de interagir com o Dr. Raul Oliveira, com vista a operacionalizar a ação deste grupo de trabalho. Muito bem. Com isto, passamos diretamente ao ponto terceiro, a apresentação e discussão dos seguintes projetos de lei. Projeto de resolução número 496-15 do Chega, o qual recomenda ao Governo a abertura de postos de atendimento com um perfil semelhante ao das lojas do cidadão nas cidades de maior densidade de imigração. Quem é que, pelo Chega, vai apresentar este projeto? É a Sra. Deputada Rita Matias ou o Sr. Deputado Pacheco Amorim? É o Sr. Deputado Pacheco Amorim.
Faz favor.
Mais uma vez, cá estou eu. Sr. Presidente, muito obrigado. Serei mais longo do que é usual nas minhas apresentações, sendo que entendo que terei que ser para que se compreenda bem a nossa ideia. Isto parte de um princípio que nós temos no nosso programa a proposta de a criação de um Ministério das Comunidades, independentemente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a sua estrutura própria. Sendo que nada impede que, existindo, mantendo-se as comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros, esta ação específica não possa ser levada a cabo. Basicamente é o seguinte: independentemente do alargamento da rede consular prevista no Orçamento de Estado 2023 e que muito temos aqui debatido e discutido, importa desde já avançar com uma rede de postos de atendimento de apoio permanente aos nossos imigrantes, que assim passarão a poder usufruir de serviços de proximidade essenciais à manutenção de uma ligação forte e estruturada ao país de origem. Estes postos de atendimento estarão numa primeira fase na dependência dos consulados, funcionando assim como uma sua extensão, localizados no terreno de forma estratégica, por forma a reforçar e melhorar o serviço de atendimento aos portugueses aí residentes. Uma das queixas mais frequentes por parte dos portugueses residentes no estrangeiro, e que nós temos aqui recebido variedíssimos ecos, e transversal a quase todos os países, com expressão significativa da diáspora portuguesa, prende-se com dificuldades de várias ordens no que ao atendimento dos consulados diz respeito, com o consequente prejuízo para a vida dos que com isso são afetados. Questões como a distância, por vezes centenas de quilómetros do seu local de residência até aos consulados, os apertados horários de atendimento, a necessidade de agendar a visita e, assim, a dificuldade de conseguir um agendamento em tempo útil, mas também as frequentes desmarcações desses mesmos agendamentos, tantas vezes em cima do momento, traz aos imigrantes portugueses sérios problemas no decurso do normal funcionamento das suas vidas de trabalho, com todos os prejuízos que de aí advêm. Hoje, assim, resolver esta lacuna que se vem eternizando no tempo e de que maneira? Desta forma, propomos que se proceda à abertura de uma rede de postos de atendimento com perfil semelhante ao das lojas do cidadão em todas as cidades do mundo, com uma densidade populacional de pelo menos 30 mil habitantes de nacionalidade portuguesa e um mínimo de 15 mil eleitores recenseados. As cidades ou regiões com forte densidade populacional portuguesa deverão ter um posto de atendimento por cada 100 mil habitantes portugueses, com mínimo de 50 mil eleitores recenseados, é o caso de Paris, por exemplo. Importa aqui recordar que 223 concelhos portugueses têm menos de 30 mil habitantes. Ou seja, a maioria, cerca de dois terços dos concelhos portugueses têm menos de 30 mil habitantes. Este conceito atingirá o duplo objetivo de servir os interesses portugueses residentes no estrangeiro, resolvendo este antigo problema, mas também o de obrigar a um maior envolvimento e participação destes na vida cívica nacional, levando ao aumento do número de recenseados eleitorais nos círculos de imigração e consequente natural diminuição na abstenção nos atos eleitorais. Calcula-se que, na Europa, tal representaria a abertura de entre 40 a 50 balcões. Se tomarmos em conta que dois funcionários, pelo menos inicialmente, serão os suficientes para tornar funcionais estes balcões, tal implicaria apenas a contratação de entre 80 a 100 funcionários. Tantos quantos se encontram contratados por um município português de pequena dimensão. Recordando de novo, 223 dos 308 concelhos portugueses contam menos de 30 mil habitantes. E, contudo, nenhum desses concelhos deixa de ter, pelo menos, uma centena de funcionários entre a Câmara Municipal e as várias juntas de freguesia, bem como vários edifícios onde esses serviços funcionam. Resumindo, qualquer um dos 223 concelhos terá custos de funcionamento superior àqueles que seriam as redes de balcões. É ainda de salientar que a experiência de abertura das lojas de cidadão em território nacional teve um impacto significativo na proximidade dos cidadãos aos serviços da administração pública, com um resultado muito positivo que se poderá replicar às comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. De tal forma, assim é que no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência foram entregues 19 novas candidaturas para a abertura de lojas de cidadão em território nacional. Considerando que, segundo o último relatório do Observatório para a Imigração, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística, só em 2021 terão emigrado cerca de 60 mil portugueses, aproximadamente mais 15 mil do que em 2020. Segundo dados das Nações Unidas, constantes dos mesmos documentos, o número de portugueses emigrados ronda os 2.631.559, fora os lusodescendentes, que serão mais cerca de 2 milhões e meio. Então teremos a razão da absoluta necessidade da criação de mecanismos que geram proximidade entre o Estado português e a diáspora, facilitando o acesso a um conjunto de diversos serviços fundamentais, adequando assim as necessidades dos nossos tempos. Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Chega recomendam ao Governo que, ponto 1, promova o processo de abertura de uma rede de postos de atendimento ao imigrante com perfil semelhante ao das lojas cidadão, tendo por finalidade possibilitar a realização de todos os atos administrativos até agora realizados exclusivamente com consulados portugueses de forma presencial em cidades onde se manifesta uma razoável densidade populacional portuguesa. Ponto 2. A abertura dos postos mencionados no número que antecede deverá ter o seu início ainda no curso de 2023, com uma experiência piloto em França, tendo em conta que ser esse o país onde mais enraizada se encontra a nossa comunidade de imigrantes. Basicamente, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os balcões dos consulados, tinham, antes da imigração, em 1960, tinham basicamente o serviço de um português que estava complicado, tinha perdido passaporte, tinha perdido crédito de imigração, apoiá-lo, apoiar estrangeiros que queriam vir para Portugal, e essa era, de facto, a missão da rede consular e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A partir de 1960, quando a imigração explodiu, criou-se uma situação que não tem nada a ver com a tradicional função do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas basicamente era atender cidadãos portugueses que estavam permanentemente lá fora e com permanentes necessidades. Está claro, nós estamos aqui permanentemente a receber queixas de consulados, aumenta-se a rede consular, mas de facto a tradição do Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem nada a ver com o apoio permanente a cidadãos portugueses a viver no estrangeiro. É daí que partimos e daí que parte esta nossa proposta e, portanto, peço imensa desculpa, normalmente eu poupo tempo aos senhores deputados, senhoras e senhores deputados, reduzindo-me, mas aqui era importante que todos estes pormenores ficassem detalhados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim. Sr. Deputado Francisco César, faz favor.
Muito bem. Sr. Presidente, primeiro permita-me que o cumprimente a todos os colegas da Comissão, cumprimentar o Chega pela apresentação que fez. O Partido Socialista reconhece que houve e tem existido, nomeadamente no período de retoma pós-pandemia, algumas dificuldades do ponto de vista do atendimento consular. Aliás, podemos dizer que em alguns casos, mais do que dificuldades, impossibilidades. E que nós estamos a trabalhar, e o Governo também sabemos que está a trabalhar, no sentido de tentar resolver estes problemas. Mas há duas objeções que nós colocamos em relação à proposta do Chega, que percebemos a intenção. A primeira tem a ver com a forma. O Chega pretende criar uma espécie de balcão do cidadão, muito inspirado nas lojas do cidadão, que nós compreendemos, mas do ponto de vista das relações diplomáticas e consulares, há sempre duas partes. Há um Estado acreditador e um acreditante. A forma como esses balcões seriam materializadas ou seriam reconhecidos pela parte dos Estados onde nós iríamos instalar essas lojas, seriam postos consulares. É a única forma que seria reconhecida ao abrigo da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 63. E, portanto, nós estaríamos na prática a criar novos 50 postos consulares, o que levantaria, quer da nossa parte, algumas dificuldades, quer do próprio Estado acreditante. A segunda questão que se coloca é que o Governo anunciou muito recentemente, e já está em implementação, duas medidas. A primeira tem a ver com o reforço do pessoal dos postos consulares, que já foi anunciado aqui e que nós sabemos que no próximo ano também haverá, e neste ano haverá reforço do pessoal para atendimento consular. E a segunda tem a ver com o novo modelo de gestão consular, que tem a ver com a desmaterialização e simplificação dos atos, e daquilo que nós referimos até há pouco tempo, tem a ver com o consulado virtual. O consulado virtual irá permitir é que muita gente que se deslocava aos consulados deixe de ter a necessidade de se deslocar presencialmente. E, portanto, por estes dois motivos que aqui referi, portanto, quer a reforma que está a ser feita do ponto de vista dos postos consulares, quer da forma como o Chega apresenta a sua proposta, que obrigaria à criação pelo menos de 50 postos consulares, o Partido Socialista não vai para já acompanhar esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Moreira Sá. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. A nossa posição é a seguinte: todos nós reconhecemos, e foi dito aqui várias vezes, que há um problema sério na nossa rede consular. É preciso encontrar soluções para, pelo menos, atenuar o problema, que é um problema de fundo, tem muitos anos, tem muitas razões, enfim, todos conhecemos, não vale a pena perder muito tempo com isso. Agora, a solução tem que ser dentro da máquina do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e essa é a nossa divergência de fundo com a proposta do Chega. A solução tem que ser encontrada dentro da estrutura do MNE, e de facto, como disse bem o deputado Francisco César, criar 50 lojas de cidadão dentro da estrutura do MNE significa criar 50 novas estruturas consulares, o que tem uma série de dificuldades que foram ditas, eu não vou agora repetir. Por isso não podemos acompanhar esta proposta, embora, acabo frisando isso, de facto há um problema na estrutura consular que tem que ter algumas soluções com alguma imaginação, mas não pode ser esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Sarabia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma parte desta proposta que nos agrada, que é, portanto, é uma ideia de um partido, e falo de uma forma quantificada, com critérios. Portanto, isso apraz-nos registar, porque diz que cria um critério de populacional, de número da população, e perante isso a previsão de como é que isso seria colocado em prática. E, portanto, é bom quando as propostas vêm assim, porque nos permite uma análise mais realista daquilo que nos é proposto. Mas, por outro lado, em parte concordando com o que o PSD e o PS disseram, talvez se esta proposta fosse, cumprindo estes critérios, uma recomendação ao Governo para um alargamento da rede consular através de uma das suas modalidades, como um escritório consular ou uma secção consular, ou seja, dentro daquilo que é a tipologia diplomática que já existe, parece-nos que isso faria sentido. E, portanto, entre estas duas situações, nós não vamos criar obstáculos a esta proposta, mas também em termos formais, até porque aquele pormenor que existe quando se instala alguma unidade consular, não é só a vontade de um país a instalar, há também a ter que haver a anuência do país que recebe nessa concordância, portanto é praticamente que existe uma rede. Portanto, se a recomendação fosse que aquilo que é a lógica para consular atualmente fosse extensível para cumprir estes requisitos, aí então nós votaríamos a favor praticamente quase de caras. Assim ficamos aqui um pouco, provavelmente o nosso sentido de voto, quando isto vier a votar, será a abstenção por este racional que acabei de explanar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Isabel Pires deseja, não deseja. Assim sendo, o Sr. Deputado Diogo Pacheco Marinho, quer comentar as intervenções dos colegas? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim. Eu quero agradecer aos senhores deputados Francisco César, Tiago Moreira de Sá e Rodrigo Sarava as opiniões que dão. A minha opinião é esta. Eu considero que, salvo erro e posso estar enganado, que esses balcões poderiam estar dependentes do cônsul da área, ou seja, do consulado da área. Não tentar concentrar no balcão específico do consulado todo o serviço, mas, digamos que, reparti-lo sempre dentro do âmbito do consulado que cobre essa área, pelo dependente, ou seja, no fundo, descentralizar o balcão do consulado da área. Esta é a nossa ideia. Confesso que não analisei em detalhe, do ponto de vista de direito internacional, né, se é possível, se não é possível, mas eu admito que sim, que seja possível. Não vejo nada que possa contrariar esta possibilidade. Se, contudo, existe algo de objetivo que pode contrariar esta possibilidade, enfim, nós teríamos que repensar. Contudo, estou convencido que nada impede de que possa haver, no fundo, uma descentralização do balcão consular da área por diversas, dentro deste esquema que aqui está definido. Esta é a minha opinião e parece-me que, salvo outra opinião mais sólida em contrário, mas não sei, o Sr. Deputado Francisco César, que levantou a principal questão dentro disso, poderá responder. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Não sendo o caso, podemos passar então. Faz favor, Sr. Deputado Francisco César.
Não, no sentido, fui interpelado. Então, há duas objeções que nós colocamos. A primeira tem a ver com o direito, não é, internacional, da forma como está organizada a nossa rede consular e como isso seria percepcionado por outros países. A segunda tem a ver com o facto de haver uma reforma em curso, que na prática encaixa ou contempla muitas das propostas que aqui estão. Quando nós estamos a falar do consulado virtual, são muitas das matérias que já estão previstas, que já estão incluídas nas lojas de cidadão. Aliás, há uma coisa que acontece presentemente, por exemplo, em relação às lojas de cidadão. Os cidadãos que não são residentes em Portugal não podem aceder a alguns desses serviços. Com os consulados virtuais poderão fazê-lo. E, portanto, são essas também algumas as outras objeções que eu coloco à proposta que foi aqui apresentada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então em condições de votar. Isto não se vota? Isto vai a plenário. É isso? Ok. Então os serviços chamaram a atenção que nós temos que votar a constituição do grupo de trabalho, no ponto anterior, o famoso grupo de trabalho sobre o funcionamento do Conselho das Comunidades. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprida esta formalidade essencial. Ora bem, apresentação e discussão do seguinte projeto de resolução, igualmente o Chega, desta feita ao 497-15, declaração de repúdio ao governo sírio e recolocação do conflito sírio na agenda internacional. A usar da palavra, Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor, Sra. Deputada. Bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que comece por cumprimentá-lo a si, agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje convosco, numa tão distinta comissão, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e dizer que o tema que trazemos hoje aqui a breve discussão é do conhecimento de todos, dispensa até grandes apresentações e, na verdade, vem na sequência de uma audição que tivemos no âmbito da primeira comissão, onde recebemos o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que denotava alguma frustração perante o silêncio a que Portugal tem votado face a esta questão do conflito sírio e que nos trouxe pedidos muito concretos que traduzimos para esta proposta, que ultrapassa manifestamente posições ideológicas, esquerda ou direita, parece-nos, no nosso entender, uma questão de sensatez. Ao longo da audição, e até dispensa grande apresentação, estavam o Partido Socialista e o Partido Social Democrata presentes, estou certa de que os demais grupos parlamentares tiveram inúmeras oportunidades de acompanhar, mas foi dado conta de que já terão morrido mais de 200 mil civis, dos quais 30 mil são crianças, ao longo destes 11 anos de conflito, e aquilo que nos foi transmitido é algo muito evidente. Na medida em que este conflito se vai prolongando no tempo, as vítimas têm sido esquecidas, e aquilo que nos foi pedido foi algo muito concreto, foi de voltarmos a olhar para a Síria, para a questão da violação sucessiva de direitos humanos que tem sido frequente no âmbito deste conflito, independentemente das motivações, e dar conta de que aquela expressão portuguesa, longe da vista, longe do coração, que foi até uma expressão utilizada para o relatório do Conselho dos Direitos Humanos sobre esta temática, sobre este conflito que já ultrapassa uma década, dava conta de que vários civis têm sido presos, detidos ilegalmente, e portanto, de facto, são questões de direitos humanos que têm sido violadas, e aquilo que nos foi pedido foi algo muito simples. Em primeiro lugar, que houvesse uma clara posição por parte do governo português de repúdio a este conflito, dando nota de que nunca foi feito, ao passo que vários países, nomeadamente a França e os Estados Unidos, já emitiram declarações oficiais, não houve ainda uma declaração oficial por parte de um governo português. E a segunda foi a de que o governo português empenhasse todos os seus esforços, do ponto de vista da sua influência diplomática, para recolocar novamente na agenda internacional a questão deste conflito e, portanto, julgo que estamos, talvez pela primeira vez, na condição de ultrapassar qualquer barreira e de aprovarmos um voto que é de elementar justiça para com o povo sírio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Sr. Deputado Francisco César.
Muito bem, cumprimentar a Sra. Deputada Rita Matias. Dois comentários sobre a questão que colocou aqui, sobre o conflito sírio, que nós, naturalmente, somos favorável a todo o repúdio e recolocar isso na agenda internacional. Mas a primeira questão que eu coloco aqui tem a ver com a posição de Portugal. Portugal não só já suspendeu o seu relacionamento com as autoridades da República Árabe Síria, como também declarou como persona não grata o representante acreditado em Lisboa deste governo e do presidente Bashar al-Assad. E, portanto, Portugal já teve uma declaração, quer dizer, talvez das mais graves que se pode ter do ponto de vista diplomático em relação à República Árabe da Síria. E não se prevê, no curto prazo, alterar essa posição num sentido de uma menor pressão em relação ao regime sírio. E, portanto, isso foi também tomado no âmbito de uma posição dos Estados-membros da União Europeia. Recolocar o conflito do ponto de vista da agenda política. Nós temos-lo feito por diversas vezes, em várias instâncias, como fizemos como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e depois também com iniciativas concretas, nomeadamente a plataforma de apoio aos estudantes sírios, onde tivemos uma ação com bastante impacto e que foi lançada então pelo ex-presidente da República, Jorge Sampaio. Portanto, esta é a posição, aquilo que o Chega nos está a pedir na prática, é para nós continuarmos a fazer o que estávamos a fazer no passado. E é este o comentário que queria deixar para já.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, este projeto tem o mérito de chamar a atenção para uma coisa que acontece muito frequentemente, que é nós, com a voragem dos acontecimentos internacionais, vamos muitas vezes assistindo a que desaparece o debate público, mais do que do político, do público, alguns assuntos que continuam lá e que são verdadeiramente chocantes e inaceitáveis. Tem o mérito, pelo menos, de voltar a chamar para a esfera pública um drama que continua a existir e de forma bastante, passo a redundância, dramática. Mas do ponto de vista político, eu acompanho o que foi dito pelo deputado Francisco César. A posição do governo do Estado português tem sido impecável neste assunto desde a primeira hora. Então, do ponto de vista político, não vejo necessidade de suscitar esta questão. Do ponto de vista mais mediático, vejo que sim. E desse ponto de vista, este projeto tem esse mérito. Agora, não sei se não teria que ser assim um bocadinho mais trabalhado, porque a ideia de que Portugal sozinho pode trazer o assunto novamente para o centro da política internacional, que nós, talvez dentro das nossas alianças, da aliança desde logo na União Europeia, da NATO, enfim, mas neste caso sobretudo da União Europeia, faça mais sentido colocar a questão, porque a ideia de que o Estado português sozinho pode fazer isso, sem desvalorizar com isto o Estado português, mas nós fazemos parte de alianças e essas alianças são uma mais-valia, dão-nos um poder que nós individualmente não temos. É nesse sentido, não é que o Estado português não tenha essa importância, tem, mas tem ainda mais se for trabalhar dentro das suas alianças. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rogério Saraiva. Não sei se esteja usado a palavra. Não é o caso. Sr. Deputados, peço desculpa. Sr. Deputado Isabel Pires. Não deseja falar da palavra. Muito bem. Eu não li atentamente esta proposta, este projeto apresentado pelo Chega, mas chamava a atenção do seguinte. Não deixa de ter um significado político rejeitar uma proposta que visa repudiar o governo sírio. Chamar a atenção dos colegas para isto e na linha do que disse o Sr. Deputado Francisco César e também o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, julgo que grande parte do problema tem a ver com o ponto 1, que diz defina uma clara posição quando essa posição clara já está definida, não é? Os seus deputados não querem fazer um esforço para evitar o chumbo de uma proposta crítica ao Governo de Síria? Este aqui que não, porque também é um projeto de resolução. Do plenário, só deixava aqui aos deputados esta sugestão, se entenderem, se assim entenderem. Há aqui margens do Google para se fazer um texto que não tenha o significado político de recusar uma censura a um governo e a um Estado em relação ao qual Portugal tem mantido uma posição de grande clareza e firmeza, mas que convinha que não ficasse prejudicado por uma tomada de posição ambígua da nossa Câmara. Não sei se o Sr. Deputado Rita Matias deseja fazer algumas considerações. Tem a palavra.
Se me permitir, Sr. Presidente, agradeço. Agradeço também ao Sr. Deputado Francisco César e ao Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá pelos comentários que a nossa proposta vos mereceu. Dizer que, efetivamente, o Chega neste momento e com esta proposta limita-se a ecoar aquelas que foram as necessidades transpostas pelo diretor deste Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Limitámo-nos mesmo, sem qualquer enviesamento político e sem qualquer cunho pessoal, a transmitir uma ideia que, de facto, nos pareceu relevante. Efetivamente, foi o próprio que reconheceu o esforço que Portugal fez, nomeadamente no acolhimento de refugiados através da plataforma de estudantes sírios, de acolhimento de estudantes sírios. Destacou também, claro, que havia esta suspensão de relação com o governo sírio, mas que ainda não tinha sido feito então este documento oficial que terá sido apresentado pelos Estados Unidos, pela França, Reino Unido, se não me engano. Poderia ser mais exaustiva, mas julgo que no nosso projeto indica, e portanto pediu que de forma muito clara houvesse este documento oficial por parte do governo português. E daí este pedido. Não foi um pedido que surgiu meramente de uma intenção do Chega. E a segunda questão, que também nos pareceu muito relevante, e aí entenderão que já há um olhar mais político para a questão, é porque nos disse de forma muito concreta o senhor diretor do Observatório, de que não basta querermos resolver os problemas a jusante, nomeadamente com o acolhimento de refugiados em Portugal, para o qual o povo sírio manifestou muita gratidão, mas que também é preciso olharmos para a origem dos problemas e tentarmos dar sinais políticos de que os queremos resolver. E esta ideia, de facto, é algo que o Chega abraça e que compreende a pertinência. E por isto é que submetemos este pedido, dizendo uma vez mais que poderão recuperar, julgo que a data vem indicada, poderão recuperar tudo aquilo que foi dito, portanto terá sido no início de fevereiro, dia 3 de fevereiro de 2023, que a primeira comissão recebeu e, portanto, se vos merecer reconsiderarem a vossa posição, ouçam aquilo que foi dito, não por mim, não por nenhum dos senhores deputados presentes, mas pelo próprio diretor do Observatório para os Direitos Humanos Sírios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Margarida Sá. Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós votaremos a favor, de qualquer maneira, não é esse o ponto. O ponto é que o texto beneficiava-se com pequenas alterações, pudesse ser aprovado por todos. E, de facto, o primeiro ponto é, desde logo, é um que não prejudica nada o texto e acho que desse, e assim poderíamos todos votar a favor. Era neste sentido. Mas votaremos, de qualquer maneira, a favor. Há bocado não disse, porque não votamos agora aqui em comissão, mas votaremos sempre a favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já agora o Chega também coloca-se à disposição de se reescrever o texto, chegar-se a um texto consensual e se, de facto, como a nossa preocupação é pela temática e não por qualquer dividendo político, se for preferível que haja uma proposta em nome da Comissão e não em nome do Partido Político, nós também estamos disponíveis para acompanhar e para dar contributos para esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César. Vamos trabalhar, não é verdade? Então, posso sugerir ao Sr. Deputado Francisco César, ao Sr. Deputado Rita Macias, ao Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, que limem as arestas que considerarem que devem ser limadas e, se puderem, eu acho que a matéria justificava um texto da Comissão, por iniciativa de Chega, naturalmente, mas da Comissão, se os seus deputados parecerem bem, se vos parecer bem, eu acho que era uma solução equilibrada. Bom, posto isto, entramos no ponto 4. Apresentação, discussão e votação do parecer da proposta de resolução número 715, primeira, que aprova o acordo entre Portugal e Espanha relativo à pesca no troço internacional do Rio Minho. E é a sua deputada Anabela Real que vai apresentar este relatório. Tem a palavra a senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de resolução tem por finalidade a aprovação do acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à pesca no troço internacional do Rio Minho, assinada entre o Gílio a 28 de outubro de 2021. O acordo revoga o regulamento da pesca no troço internacional do Rio Minho, assinado em Madrid, e revê a regulação das várias modalidades do exercício da pesca lúdica e recreativa, da pesca profissional e das pesqueiras naquele troço internacional e ilhas. Visa garantir a igualdade de condições às comunidades pescatórias de ambas as partes, proteger os ecossistemas aquáticos e a biodiversidade, evitando a sobreexploração dos recursos naturais. Neste acordo, salientamos duas necessidades: a de cooperar e coordenar as ações das diferentes administrações e dotá-las dos instrumentos que garantam o direito ao exercício da pesca, assegurar a gestão e o ordenamento sustentável dos recursos piscícolas, e a de atualizar a regulação do exercício da pesca lúdica, recreativa, profissional e das pesqueiras no troço internacional do Rio Minho, constante o regulamento da pesca neste troço, adotado na Comissão Internacional de Limites entre Portugal e Espanha, realizada em Madrid, em 2004 e ainda em vigor, garantindo a igualdade de condições às comunidades pescatórias dos dois países, bem como proteger os ecossistemas aquáticos e a biodiversidade, evitando a sobreexploração dos recursos naturais. Tem o enquadramento nos termos do tratado entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha, através do qual se estabelece a linha de fecho das desembocaduras dos rios Minho e Guadiana e delimita os troços internacionais de ambos os rios, assinado em Vila Real em 2017, e ainda pelo tratado de limites entre Portugal e Espanha de 1864 e a ata de entrega de fronteira de 1897, ambos otorgados em Lisboa. O acordo é constituído por 37 artigos, 9 capítulos e um anexo. A deputada, à altura deste parecer, exime-se de manifestar a sua opinião nesta sede. E, em conclusão, a proposta de resolução tem por finalidade a aprovação do acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à pesca no troço internacional do Rio Minho, nos termos analisados pelo presente parecer, e em conformidade, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Bela Real. Não sei se alguém deseja fazer alguma consideração. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer à Sra. Deputada Relatora o trabalho e dizer que não temos nada a obstar. É um trabalho objetivo. Não temos nada a opor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se estamos em condições de votar. Vamos votar o relatório da Sra. Deputada Ana Bela Real. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Relatora. Passamos ao ponto seguinte, apresentação e discussão da proposta de resolução do Governo, número 8151, que aprova as emendas de 2018 à Convenção de Trabalho Marítimo, adotadas pela Conferência Regional de Trabalho. É relator, o deputado Miguel Iglesias. Senhor deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Portanto, esta proposta, este parecer sobre a proposta de resolução do Governo relativamente às emendas de 2018 da Convenção do Trabalho Marítimo, que é adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho. Convenção essa também, como diz na proposta de resolução do Governo, conhecida como Declaração de Direitos dos Marítimos, que visa estabelecer as condições mínimas de trabalho e de vida para os marítimos a bordo de navios da Marinha de Comércio, prevendo obrigações para os armadores, para os Estados de Bandeira, os Estados do Porto e para os Estados fornecedores de mão de obra, contribuindo dessa forma para a concorrência leal do setor dos transportes marítimos. Esta resolução refere-se a três emendas, uma relativamente ao contrato de trabalho marítimo, onde todos os membros deverão exigir que o contrato de trabalho marítimo deve continuar a produzir efeitos quando o marítimo estiver em cativeiro, a bordo ou fora de navio em resultado de atos de pirataria ou assalto a mão armada contra navios. Outra emenda refere-se à questão dos salários, quando o marítimo seja mantido em cativeiro a bordo ou fora de navio em resultado de anos de pirataria ou assalto à mão armada contra navios, deverão continuar a ser-lhe pagos os salários e outros direitos ao abrigo do seu contrato de trabalho. E uma terceira emenda relativamente às condições do direito de repatriamento, sucintamente, que pode cessar se o marítimo interessado não reivindicar num prazo razoável definido pela legislação nacional ou pelas convenções coletivas, exceto quando o marítimo seja mantido em cativeiro a bordo ou fora de navio em resultado de atos de pirataria ou roubo à mão armada contra navios. Eu queria apenas acrescentar, naturalmente, que a adoção destas normas e destes direitos marítimos são, inclusivamente, importantes para os nossos registros de navios, em particular para o Registro Internacional de Navios da Madeira, que continua, naturalmente, incluído na lista branca do Paris Memorandum of Understanding, devido precisamente à subscrição por parte de Portugal, por parte destas convenções internacionais. Sendo que me concerne, ao parecer, conclui-se que está em condições de ser votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Eu verifico que o ponto 7 é muito parecido com este. O relator é o Sr. Deputado Bruno Dias, que já está aqui. Sr. Deputado Bruno Dias e seus deputados em geral, o que é que acham de agora ouvirmos o Sr. Deputado Bruno Dias e depois faça a discussão conjunta, uma vez que as matérias são notoriamente afins? Sr. Deputado Bruno Dias, parece-lhe bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou às ordens.
Faz favor. Toca apresentar, então.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, boa tarde a todos. Antes daquelas emendas do deputado Miguel de Iglesias, 4 anos antes havia estas e está em condições de ser discutido em plenário. Muito obrigado.
Felicitações pelo extraordinário poder de síntese. Ora, muito bem, caros colegas, esta matéria suscita algum desejo de intervenção? Alguém deseja dizer qualquer coisa a este respeito?
Sr. Presidente, só para, mais uma vez, para agradecer o trabalho dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá tem o pelouro da boa educação aqui na nossa comissão. Sr. Deputada Rita Matias. Sr. Deputado Pacheco,
para agradecer ao Sr. Deputado Bruno Dias, desde logo a concisão, que é uma coisa importante, mas também o relatório. E extensivos à Sra. Deputada Anabela Real e ao Sr. Deputado Miguel Iglesias também. E nada mais a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pacheco Amorim. Então, assim sendo, talvez possamos passar à votação. Em primeiro lugar, da proposta que corresponde ao nosso ponto 5º. Proposta de resolução número 815, primeira. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Miguel Iglesias. E agora vamos então votar a proposta 7ª, a proposta de resolução do Governo número 1015, primeira, sendo o respectivo relator o Sr. Deputado Bruno Dias. Quem vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Cumprimentos a ambos os relatores. Com isto passamos à proposta 6ª, que respeita à proposta de resolução número, perdão, ao ponto 6º da nossa ordem de trabalhos, que respeita à proposta de resolução número 915-1, que aprova o acordo sobre transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República Democrática Federal da Etiópia. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva é o relator e tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chega-nos esta proposta, o Governo cumprindo assim os seus deveres e as necessidades que este acordo prevê. Todo ele cumpre e prevê procedimentos a priori, quer a posteriori, cumpre também legislação, cumpre regras diplomáticas e, portanto, a proposta de parecer é que o parecer da Comissão seja que este documento está em condições de ser votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, cujo poder de síntese também merece uma referência elogiosa. Não sei se algum dos colegas já usou a palavra.
Sr. Presidente, fazendo uso de uma pelouro.
No exercício, diga assim, no exercício das minhas prerrogativas e funções.
No exercício das minhas prerrogativas e do meu pelouro. Não posso deixar de agradecer também ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, até porque senão ia pensar-se que o PSD tinha um problema com a iniciativa liberal, que agradecia a todos, e não agradecia ao Sr. Deputado.
Pronto. Dissipamos essa dúvida.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Falha minha e por manifesta distração, em primeiro lugar, não agradeci a todos os restantes colegas que apresentaram há pouco o relatório, pelo trabalho que tiveram, mas também para agradecer ao deputado Rodrigo de Saraiva pelo trabalho que fez na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Deputado Pacheco Amorim, grande expectativa em relação à sua intervenção, diga.
É evidente, apenas só para acabar com a expectativa, para que não se diga que agradecer aos seus outros deputados e não ao seu deputado Rodrigo de Saraiva, era para lhe agradecer também e, portanto...
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu não vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para comentar os agradecimentos, mas vou pôr à discussão o seu relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao deputado relator. Passamos agora, então, ao último ponto, que é uma deliberação sobre um projeto de voto. É o projeto 237-15-1 do Chega, de pesar pela morte do padre Isaac
Axi, ou aqui, não sei como é que se lê, brutalmente assassinado na Nigéria. O PSD e o PS iam apresentar uma alteração qualquer, juntamente com o Chega.
Mas para já, Sr. Presidente, era para pedir para adiar a discussão deste voto.
Mas perguntar ao Chega se concorda, porque é o autor.
Não, perfeitamente. O Partido Socialista estava de acordo mediante uma alteração que aceitei de imediato. Havia ali alterações que o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá queria sugerir, mas, entretanto, entre viagens à Suíça e outras complicações, acho que não conseguimos ainda, ou pelo menos chegar a um texto final. Pelo que julgo que na próxima reunião poderemos encontrá-lo.
Muito bem, então na próxima reunião volto a este ponto à nossa ordem de trabalhos. Entramos sempre no sempre palpitante ponto da discussão e aprovação das atas, mas não temos cá o nosso especialista em atas, que é o Sr. Deputado Paulo Pisco, um homem com créditos firmados no domínio do controlo das atas.
Não há mais atas para aproveitar hoje.
O que é que disse?
É aproveitar hoje e trazer as atas todas.
Temos confiança total nos serviços. É ata 40, 7 de março de 2023. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. Não havendo outro assunto, pergunto aos colegas se alguém quer suscitar alguma questão. Não sendo o caso, agradecer a todos, desejar-vos uma boa semana.